Oi, eu sou o Murilo.
Eu sou o Pedro.
E tá começando...
O meu.
O seu.
O nosso.
Dark Room. O podcast...
Da família gay brasileira.
Bem-vindos ao nosso terceiro episódio.
Que maravilha. A gente que tava só num papo de bar já tá agora no terceiro episódio.
Profissional.
É, realmente. Eu nem sabia que eu tinha tanta coisa pra falar assim, Murilo.
Eu quero começar já falando, pra dar a impressão de como a gente tá bem na foto, a gente recebeu um e-mail do Wallace Rocha.
Sim.
O Wallace diz assim, gente, que tudo. Eu nunca gostei de podcast, mas o de vocês, ó, tá de parabéns. Sobre os góis, assunto que a gente comentou no episódio da semana passada, maior comunidade dos mictórios do Brasil e do mundo, né? Olha o Wallace, super ligado no que acontece nos banheiros.
Safadinho, Wallace.
E ele diz assim, eu já acordei e acessei o podcast, mas não tem todo dia. Gente, tem que ser dia sim, dia não, pra começar. Como assim? Wallace, obrigado pelo carinho, querido, mas... Por enquanto, a gente vai se manter, assim, semanal.
A gente trabalha com outras coisas também, filho. Dá uma olhada só nas nossas redes sociais, a gente faz um monte de coisa.
Pois é. Mas a gente garante uma bem dada por semana.
Ah, pode ser um pouquinho mais.
Tô falando de uma edição do podcast.
Exatamente.
Bem dada por semana.
É, mas de edição bem dada você dá todo dia, né? Porque, já é vídeo do YouTube, é podcast, é muita edição bem dada.
Multitarefa, mas é isso. Por enquanto, Dark Room toda semana nas principais plataformas digitais pra você escutar e curtir. Bom, hoje a gente vai falar de quê, Pedro? Vamos falar de música e representatividade nessa semana em que tá todo mundo falando de Rock in Rio.
Isso é importantíssimo. Eu não vou falar de Rock in Rio porque eu tô muito zicado com Rock in Rio.
Eu também, tô bem zicado. Inclusive, cá pra nós, assim, eu achei o line-up bem fraquinho.
Dólar tá caro, Medina não tá mais com essa bola toda, Bon Jovi já tá velho. Bon Jovi eu acho que é aquela pessoa que já tem aquele cartão fidelidade que a gente compra um ano antes do Rock in Rio, pode escolher o dia.
Eu acho que o Bon Jovi e o Red Hot Chili Peppers, eles ficam assim lá na sede, né, na empresa. Quem que a gente vai chamar aí? Ah, chama o Bon Jovi, vem. Ai, quem mais? Red Hot, vem também.
É, tem aquelas vagas cativas, igual Maracanã, né? Exato. Bon Jovi já vai ser no segundo domingo. E aí vai.
Tem até a Ivete, que nem tá tão bombada assim, e não, tá lá no Palco Mundo.
Não sei quem é.
Ah, não sabe não?
Não.
É uma moça muito imparcial.
É que canta axé?
É, diz que sim.
Ah, sim.
Olha, a gente tá muito venenoso hoje.
É, eu não sei por que eu acordei assim hoje.
O que é isso? Mas vamos falar de música e representatividade.
Vamos falar.
Pra começar... Representatividade, o que, que é isso? Todo mundo tá falando de representatividade, tem tag aí, representatividade importa, mas é importante a gente falar o que, que é representatividade, afinal das contas, né?
Quando a gente fala de representatividade, a gente fala primeiro da palavra minoria, que é uma palavra que logo de cara evoca uma inferioridade numérica, né? Então, se maioria é alguma coisa, minoria seria outra coisa inferior. Então, uma palavra incômoda que, historicamente, ela se refere a oprimidos, seja social, econômica, política e até culturalmente. Minoria não necessariamente é inferior numericamente, até porque mulheres e negros representam na população brasileira uma extensão muito maior do que homens brancos. Para vocês terem uma ideia, no período entre 2015 e 2016, apenas 4% dos personagens recorrentes das produções seriadas dos Estados Unidos foram gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros.
4%.
4%, é muito pouco, né?
Lamentável. O conceito de representatividade, ele tá ligado à ideia daquele que representa politicamente os interesses de um grupo, de uma classe ou de uma nação. Essa ideia se concretiza por meio da ação, adesão e participação dos representados. Então, assim, para alguém representar de fato um grupo de pessoas, essas pessoas representadas também têm que agir, elas têm que participar de todo esse processo. Quando a gente fala de música e representatividade, claro aqui que a gente está falando de música e representatividade relacionada à comunidade LGBTQIA+, aí faz toda a diferença, porque muita gente fala da causa, muita gente fala em nome da comunidade, mas não necessariamente esse tanto de gente, de fato, nos representa.
Eu disse que eu não ia falar do Rock in Rio.
Ih, não aguentou.
Ah, então não vou falar não, deixa
não,
pra lá.
Não,
você só me gonga.
Ah, não, você que falou que não ia falar.
Não.
O povo quer que fale, vocês não querem, gente.
Queremos.
Queremos é outro festival.
Você sabe que sempre que eu vou fazer um queremos, o meu tem sempre um tcha-tcha-tcha.
Tcha-tcha-tcha.
É, queremos, tcha-tcha-tcha, queremos, tcha-tcha. Eu acho que eu sou meio latino, sei lá. E eu nem gosto de reggaeton.
A Anitta gosta.
Mas deixa esse povo todo pra lá. Olha só. Glória, que não é Stefan. É a Groove. Chegou a pedido e convite de Carol Conká e botou pra tombar. Essa lomba, lomba desse samba, tipo yau, yau, Rock in Rio,
sai do chão. Pois é, lá no palco Sunset, com a linda quebrada.
Nossa.
Fizeram um grande espetáculo logo no primeiro dia do Rock in Rio. Ela bate o bumbum no bumbum, faz o bumbum bater. Ver essa galera pulando desse jeito no show de Glória Groove, logo na abertura do Rock in Rio, é representatividade na veia.
Rock in Rio, essa aqui é pra todas as bichonas do mundo!
Além da Glória Groove, da linda quebrada, o line-up do palco Sunset do Rock in Rio 2019 também traz Ana Canhas e As Baías e a Cozinha Mineira. E é interessante lembrar que na última edição do Rock in Rio, um grande nome se destacou, não estava no line-up oficial do festival, cantou num palco de uma marca e chamou atenção. Vocês lembram do vídeo da Pabllo Vittar cantando, né?
E o quê?
A galera toda saiu dos outros palcos e veio pra frente daquele palco, né, de um patrocinador.
Ela conseguiu esvaziar o Palco Mundo.
Tanto que a Ferg, que se apresentou no Palco Mundo, convidou a Pabllo Vittar para uma participação no show dela, e a Pabllo lacrou ali.
Arrasou.
Pabllo, 2 anos depois, tá bombada, continua fazendo muito sucesso aqui no Brasil, faz feats com outros astros internacionais.
E cadê Pabllo no Rock in Rio?
Cadê? Não tem.
Fiquei com saudade de ver esse ano também no Rock in Rio o Johnny Hooker.
Fez um show incrível na última edição.
Foi lindo, um feat com o Lineker.
Sim.
Um show militante, um show que realmente quer dizer representatividade.
É verdade, exatamente. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E aí, gente, é interessante dizer que o sucesso da Pabllo Vittar e da Glória Groove, ele é maravilhoso. As duas são divas incríveis, precisam ser celebradas, sim, a gente bate palma, aplaude mesmo. Mas eu queria trazer aqui um questionamento. Por que a gente não vê, por exemplo, cantores gays com o mesmo destaque?
Prossiga.
Vocês lembram, uma das cenas mais marcantes na história do próprio Rock in Rio é da edição de 1985. Fred Mercury apareceu lá, regendo o público em Love of My Life. O Fred nunca falou abertamente da sexualidade dele. Ninguém é obrigado a fazer isso, é claro que não é. Mas esse receio que muita gente tem de se expor, de se colocar publicamente, ainda revela uma prática quase secular, se a gente puder exagerar um pouquinho, da indústria fonográfica. A de manter os ídolos homens gays dentro do armário. Essa prática é muito antiga. Quando eu digo que é quase secular, não é tanto exagero, não. Porque a gente pode lembrar do Calbi Peixoto, por exemplo.
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim.
Calbi passou a vida dando declarações erráticas, duvidosas sobre a sexualidade dele, preso a uma imagem de galã sedutor que foi criada pelos empresários dele lá no começo da carreira, ainda na era do rádio. A gente tá falando do começo do século passado.
Aliás, a biografia do Calbi Peixoto labeira bizarrice em diversos momentos da sua história, né?
Sim.
Quando ele arranca os dentes pra
poder... Amando do empresário também.
Meu Deus do céu, que empresário era esse?
Pois é, o Calbi ficou preso a essa imagem de galã e não conseguiu jamais se livrar dela.
Me pintei, cantei.
E aí eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso. De alguma forma, a indústria cultural, né, a mídia, todos os aparatos da indústria de produção cultural têm se movimentado nos últimos anos no sentido de nos mostrar que também está comprometida com a causa da representatividade. Então você tem artistas como a Pabllo Vittar, como a Glória Groove, que são talentosíssimas, ninguém está negando ou questionando isso sequer, é importante frisar. Ao mesmo tempo, no entanto, essas artistas servem de chancela para que essas grandes gravadoras, para que as grandes corporações de mídia digam assim, olha só, pra gente representatividade também importa. No entanto, quando a gente fala de homens gays, que aqui é o ponto que eu quero frisar, não há o mesmo espaço. Você não tem, por exemplo, no Johnny Hooker, o mesmo investimento de gravadoras para que ele possa bombar, para que ele possa acontecer de uma forma mais explosiva no país todo, aparecer no cenário musical de uma forma maior.
Isso me faz refletir muito sobre o patriarcado ainda se perpetuando até no meio da música. O homem heterossexual, cisgênero, ele consegue predominar sobre a figura feminina ou qualquer coisa que se assemelhe ao feminino. Cantores homens, gays, afeminados eventualmente, de que forma o patriarcado ele não se perpetua também sobre essas pessoas?
A gente está falando aí de um não lugar, né? Essa galera não habita esse cenário pop musical. Se você extrapolar as fronteiras do Brasil, a gente vai ver que o Rick Martin, por exemplo, enfrentou grandes dificuldades a vida
enfrenta
inteira.
Enfrenta até hoje.
Opa! A gente também tem o George Michael, que revelou, tornou pública a sexualidade dele, mas que depois disso também ficou num lugar ali de um pouco menos de prestígio nesse cenário internacional da música. Eu acho que a exceção é Elton John, porque é Sir.
Sim.
Voltando pro Brasil, a gente tem uma novidade no cenário, que é o João, um cantor que lançou no ano passado uma música e um clipe, a música Me Beija Com Raiva, e disse na época em entrevistas que essa música tinha sido composta por ele para um outro cara, o que é muito interessante, é muito positivo você dizer uma música de amor falando de outro cara. Mas o clipe, que mostra vários beijos ardentes, não mostra o cantor beijando. Por que será?
João tem uma voz linda, uma sofrência ali contida. João regravou até uma música de Maiara e Maraísa, que foi muito bonitinho. Realmente é um rapaz de muito sucesso. Jovem, bem jovem.
Muito jovem e provavelmente deve estar lidando com essas dificuldades, com essas imposições, com as barreiras que as gravadoras acabam impondo para artistas que de uma forma ou de outra estão ligados à comunidade LGBTQIA+.
Vamos falar um pouco de Felipe Cato também, que não tá no Rock in Rio, mas é um cantor extremamente performático. Hoje, com uma apresentação que eu diria quase não binária, porque ele usa vestimentas muitas vezes femininas, canta de um jeito masculino, ele não consegue definir um gênero para ele, principalmente nas suas performances. E Felipe Cato começou a carreira completamente heteronormativo, até tentando vender ali de alguma forma um sex symbol, sim, alguém sedutor. E ele foi se desvinculando disso. Hoje ele passa a maior parte do tempo fora do Brasil.
Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer.
Outra lembrança também dessa tentativa de encaixotar, Cássia Eller. Cássia Eller no começo da carreira também. Quem lembrar do Acústico MTV vai lembrar de uma Cássia Eller maquiadíssima. E ali ela já era a Cássia Eller, já era um grande nome. Mas no início da carreira, cabelo longo, aquela tentativa de maquiá-la sempre
encaixotando.
Naquele esforço de encaixotar, de tornar mais palatável para uma sociedade extremamente preconceituosa esses artistas que são relacionados à comunidade LGBTQIA+. E aí por que a gente fala de representatividade? Porque como a indústria cultural não permite, por diversas estratégias, que esses artistas ligados à nossa comunidade surjam e tenham a exposição que lhes é justa por conta do talento que eles têm, outros artistas que nem necessariamente relacionados à causa são, acabam preenchendo esse espaço para surfar na onda. Aí é a história do Pink Money, né? É gente que faz show se enrolando na bandeira do arco-íris, é gente que canta em festinha gay para encher o cofrinho. Enfim, muita gente surfando numa onda sem necessariamente nos representar em nada.
Quero nomes de muita gente.
Eu acho que quem tá ouvindo sabe de muita gente que faz isso, né?
Eu não vou saber me acostumar sem tuas mãos pra...
Você quer ir pro The Voice mesmo, né? E vale falar de um grande nome aqui que a gente não falou, que rompeu todas essas barreiras mais recentemente e tá dando a cara no Brasil e no mundo. Essa artista se chama Daniela Mercury.
Epa, hey, eu não sou uma Cinderela, nem adormecida bela, eu sou de orixá, sou a...
E vem se afirmando como cantora lésbica, casada com a Malu, mãe de várias crianças. E a Daniela faz questão, sim, de mostrar que representatividade importa e é alguém que se enrola na bandeira do arco-íris com toda a propriedade. Que quando fala da gente, fala com lugar de fala. Portanto, nos representa. Beijo pra Daniela, rainha do axé. Vale dizer que a nossa crítica tá voltada para esse mainstream, pros artistas pop que bombam, porque no cenário alternativo, né, há vários artistas, sim, relacionados à comunidade LGBTQIA+, que estão lutando para conquistar um espaço. E aqui fica a nossa dica, inclusive, para que a comunidade apoie esses artistas. Apoie comparecendo a shows, apoie ouvindo as músicas, apoie vendo os clipes, porque esses artistas, sim, precisam de visibilidade. Porque a visibilidade deles será também a nossa visibilidade.
Sem dúvida alguma.
Ao mesmo tempo que a gente faz essa ressalva, vale lembrar que o Grammy Latino chegou para trazer um recorde de artistas LGBTQIA+, do Brasil, indicados.
Estamos muito orgulhosos.
Pelo menos 10 artistas ligados à nossa comunidade, direto ou indiretamente. Lineker e os Caramelos, As Bahias e a Cozinha Mineira, Martinália, Zélia Duncan, Marmundi, Ana Canhas e Ana Vitória. Pedro, nunca antes na história desse país houve tantos artistas LGBTQIA+, nomeados a essa, que é uma das mais importantes premiações da indústria fonográfica.
Eu que sou fã da Lineker, desculpa o barulho do papelzinho, porque eu tô hoje na tradicional.
Hoje ele tá muito pesquisador, ele trouxe anotações.
Eu separei tudo, imprimi, exatamente. Eu tô falando pouco porque a gente tá gravando meio tarde, eu tô cansado. E eu, como fã da Lineker, separei aqui o discurso dela depois da indicação do Grammy Latino, foi muito lindo. Diz ela, abre aspas, cantar e escrever as coisas que eu sinto é o jeito que eu encontrei para demarcar o meu lugar de direito de estar viva e legitimar o meu afeto no mundo.
Lineker, maravilhosa, escreveu esse texto num post no Instagram, né?
Sim, foi Instagram.
E essa é uma conquista que, sem dúvida alguma, merece muito e muito e muito celebrada. Fica aqui a nossa torcida para a Lineker e para todas as artistas e os artistas que estão representando a nossa comunidade e o Brasil na 20ª edição do Grammy Latino, 14 de novembro. Vamos ficar ligados, vamos torcer, gente! Agora tem um quadro que a gente vai estrear.
Qual é o quadro?
A gente vai estrear o Correio Dark Room.
Olha! Tô curioso pra saber quem mandou mensagem.
Correio Dark Room, vamos antes explicar. Correio Dark Room é aquele momento em que você, querida ouvinte, querido ouvinte, pode escrever pra gente. Qual é o nosso e-mail?
podcastdarkroom@gmail.com.
Mande sua cartinha com um B.O., um problema, uma dúvida, algo que aflige seu coraçãozinho, para que esse simpático casal que vos fala possa dar o popular pitaco e ajudar você a sair desses apuros.
Nossas opiniões são totalmente não baseadas em evidências científicas.
É só achismo, tá, gente?
Exatamente. O que eu faria no seu lugar, no fundo, pode ser que eu diga algo parecido.
É isso.
Se você não tem e-mail, se você não gosta de e-mail, e-mail da época que você tinha computador com HD separado, você pode mandar direct no Instagram. A gente já tem um perfil no Instagram também.
Exatamente. podcast_dark_room. Muito underline, achei o O, mas enfim, era o que estava disponível.
Lembrando que underline não é para escrever, não. Aquele tracinho ali embaixo, né? Aquele tracinho baixo.
Vamos à cartinha?
Vamos à cartinha.
Então vou ler, olha. Ai, que vontade. Vamos botar um fundo musical?
Lá, 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 lá.
Não, 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 um fundo de verdade.
Você me pede na carta que eu desapareça.
Vamos lá, olha, quem mandou a cartinha pra gente foi o Carlos. Ele diz o seguinte: olá, Murilo e Pedro, escrevo para o Correio Dark Room. Meu nome é Carlos, tenho 33 anos e há 3 moro com meu primo em primeiro grau, que nesse meio vou chamar de forma fictícia de Ricardo.
Já tá querendo proteger o Ricardão.
Exatamente. Sempre fomos muito apaixonados, mesmo sendo primos. E vivemos essa relação até os últimos 6 meses dentro da normalidade de um casal gay.
Tá.
Acontece que desde o carnaval... Sempre o carnaval.
Carnaval, meu amigo. Carnaval. Nossa. Prova anual pra qualquer relacionamento. É isso.
Acontece que desde o carnaval desse ano, quando minha amiga do trabalho dormiu lá em casa... Dormiu lá em casa...
Amiga.
Amiga.
Oh, meu Deus.
É, peraí, é Carlos, Ricardo e amiga.
Amiga.
Peraí que eu tô anotando.
A amiga, ele nem tá dizendo o nome. As coisas perderam um pouco o rumo. Bebemos um pouco a mais, carnaval e álcool. E depois do bloco, acabamos ficando juntos, os 3.
Baby, liguei, parei no seu colchão.
Lembrando que... Só um minuto. Se ele tá escrevendo isso, carnaval, bebemos um pouco mais, ficamos juntos, os 3... Ele já deve, isso já deve ter passado por vários crivos que ele, na verdade, bebeu pra cacete. Eles devem ter rebolado os três até o chão.
Muita purpurina.
Chegaram enlouquecidos em casa. E aí tiveram aquela noite enlouquecedora.
Aquela manhã, às vezes, né, no carnaval.
É, não é noite, não. Aquela manhã.
Sei lá, não importa a hora.
Tudo bem. Segue fluxo.
Tive a impressão de que Ricardo curtiu mais que eu. Ups. Já que ele não é amigo dela como eu sou.
Ficou ciumado.
Aí deu ruim pra mim.
Fiquei no clima na hora, mas depois foi só confusão na minha cabeça. Coitado,
ah, meu
Carlos.
Deus.
Ela não quer nos atrapalhar. Amiga de boaça, né? Pra ela tudo é festa. Vem todo mundo que eu, né, sou de fora, noiva me morre. Mas desde então saímos os três juntos, se é que vocês me entendem. Entendeu? Quase que mensalmente. Ele tá preenchendo a folhinha. Quase que mensalmente. É sempre ótimo. Aliás, até porque estamos ficando mais soltos. Mais soltos que isso.
Você já começou no carnaval? Tem como ficar mais solto do que no carnaval?
Pois é, do carnaval pra cá, vão lá se vão o quê? 6 meses?
Carnaval. Não, foi fevereiro?
Sete meses, quase oito. Nossa. Então pergunta, agora é a pergunta. Isso que vivo é poliamor ou um trisal? Vocês já viveram... Que isso, gente? Vocês já viveram isso? Tem mais gente que passa por isso? Me ajudem antes que eu fique na dúvida se sou gay ou bi. Socorro! Love, Carlos. Olha, muitas questões.
Vamos dividir isso tudo. A parte que ele pergunta da gente, a gente deixa pra um outro dia.
É, sim. Mas não, não vivemos isso, não.
Volta lá, primeira etapa da pergunta.
A primeira pergunta é, isso que vivo é poliamor ou um trisal?
Eu entendo que poliamor, e aí é achismo mesmo, tá? Que quem quiser que me corrija. João que namora Maria, que namora Ricardo. Ou os três podem namorar, isso também é um poliamor. Então não necessariamente os três deveriam estar juntos pra ser um poliamor. A amiga poderia namorar um separadamente do outro, e os dois poderiam namorar e não namorar ela. Isso pra mim seria um poliamor. Agora, um trisal também não é um trisal, porque o trisal eles deveriam dividir emocionalmente.
A vida.
A vida.
A convivência, né? Ele falou assim: a gente sai juntos pelo menos uma vez por mês.
Vocês são surubentos.
Eu acho que o que tá rolando aí, Carlos.
É homenagem.
Tá rolando um relacionamento aberto. Você tem uma convidada fixa.
É aberto, mas é fechado, né?
Assim, na verdade, vou me corrigir.
É uma concessão.
Sua amiga, que você protegeu completamente aqui, sua amiga descobriu uma fresta, a única até então, e conseguiu abrir essa fresta no seu relacionamento. Eu não diria que é um trisal, porque é aquilo que o Pedro acabou de dizer. Vocês não estão... As relações sentimentais, além das sexuais, né? As relações sentimentais não estão emboladas, pelo menos pelo que você diz aqui.
Não.
Então, assim, é uma questão de uma transa eventual que se tornou frequente, né? Mensal. Vocês estão curtindo os três, acho que não é poliamor e acho que não é trisal. Eu fico nessa minha nova denominação aqui.
Que sacanagem.
Na frente, vocês estão curtindo.
É.
Agora, a pergunta é...
Se tu é bi ou se tu é gay, aí, meu amigo, responda você.
Cavalo! Pode tratar sem audiência.
Não, mas eu não sei responder se ele é gay ou se ele é bi.
Carlos, olha só, meu amigo. Vou te dizer uma coisa. Viva e não se permita se prender a rótulos. Se você tá curtindo a vida com a sua amiga...
Você tá bi no momento, mas você pode estar gay semana que vem. Tá tudo certo.
É, exatamente. A questão é você tá feliz.
É.
Porque isso aqui que eu fiquei ansioso pra ler aqui no final do e-mail e não tinha pista nenhuma. Se você tá feliz, se Ricardão tá feliz e a amiga... da divosa. Tá feliz também.
E a gente não quer demonizar a figura feminina
não,
que veio e seduziu
nenhuma.
Vocês dois, não. Vocês estão se curtindo e tá tudo certo. Agora, quando ele foi lendo o e-mail, eu fiquei imaginando. Ele vai contar que ela tá grávida e não sabe de quem é o pai.
Não, mas aí é a novela mexicana.
É, não. É, eu tô muito dramático.
Não, novela mexicana.
Maria del Barrio.
La usurpadora. Amiga. A amiga poderia ser La Usurpadora.
Qual é o nome do usurpadora?
Paola Braccio.
Ah, eu achava que era Úrsula, não sei por quê.
Porque você se equivocou. Tem que ver mais novela mexicana.
É.
Então, Carlos, querido, seja feliz, não se preocupe com rótulos, fique atento aí, né, nessa confusãozinha gostosa que vocês se meteram, e dê notícias pra gente, tá certo? Se você descobrir se é um trisal, se é poliamor, enfim, se você é gay ou bi, pode contar pra gente.
Manda
também.
Direct. Direct a gente vê na hora, no celular.
Exatamente.
É, tá tudo certo.
Gente, adorei o Correio do Amor.
Hã?
Começou quente,
Correio,
né?
Correio do Amor, não, pirei.
Correio do Amor. Correio do Dark Room. Mas começou bem. Não, não vai de novo, não. Falou Correio do Amor, assume isso. Isso,
é denota,
isso revela a sua idade. Que eu tenho pra dizer que esse Correio Dark Room começou quente.
Quente, quente, uma situação.
Ele começou já 80 graus pra 100. E o que vai vir semana que vem, né?
Pois é, aí depende de vocês. Escrevam pra gente, podcastdarkroom@gmail.com. Estamos esperando suas mensagens, suas histórias palpitantes, pra que a gente possa dar esse pitaco, assim, carinhoso.
Gentil.
Gentil nem tanto.
Cuidadoso.
Cuidadoso. Mas assim, pode ter certeza, um pitaco de quem tá super interessado em ajudar você a ser feliz. É o mais importante nessa história toda. Bom, vamos pro próximo quadro?
O que, que a gente tem?
Agora é hora do enviado especial.
Por onde o Wendel deve estar andando essa semana?
Olha, ele me disse que a dica vem do continente africano. Vamos ouvir.
Fala, galera. Aqui é o Wendel, o enviado especial do Dark Room. E a dica de hoje é sobre uma cidade pouco falada, mas que merece biscoito, que é Cape Town, na África do Sul. A cidade se tornou um dos principais destinos gay-friendly do mundo, e é impressionante como essa evolução aconteceu em pouco tempo, pois a homossexualidade era crime durante o Apartheid, e isso só mudou depois da chegada da democracia no governo de Nelson Mandela. O que se vê hoje é um cenário bem diferente daqueles tempos sombrios de pouco mais de 20 anos atrás. Agora, há uma comunidade gay forte e bem estabelecida no país, que foi o primeiro do continente a legalizar o casamento homoafetivo em 2006. Mas voltando a falar de Cape Town, se você quer conhecer o agito noturno da cidade, você tem que ir para a região de Greenpoint, que é onde fica a maioria dos estabelecimentos dedicados à comunidade gay de lá, e é onde você vai encontrar bares, restaurantes e umas festinhas bem animadas. E um aspecto que chama atenção em Cape Town é que frequentar saunas de fato é uma atividade social da comunidade gay, e é onde os boys se reúnem para fazer o after depois das festas. E nem é só pra pegação não, mas também para encontrar a galera e relaxar, porque as saunas de lá tem uma estrutura toda diferenciada e você pode ficar por horas, seja relaxando ou fazendo outras cositas más. Eu não fui só pra relaxar não, e inclusive tenho saudade. Realmente vivi momentos maravilhosos lá e eu acho que é melhor parar por aqui, né? Espero que tenham gostado dessa dica e semana que vem eu volto com algo novo pra vocês. Beijo.
Ah, que bonitinho. Ele ficou saudosista de Cape Town. Mas de Cape Town ou da sauna? Porque quando ele começou a falar da sauna, ele foi se jogando, né? Porque na sauna você encontra os boys.
Não fui só pra relaxar.
E pode fazer outra coisa. Ai, que saudade. Lembrei de Marília Mendonça. Que saudade do meu ex.
O Wendel safadinho, enviado especial do Darkroom. Mas bacana a informação que ele deu, né? Você vê que até o apartheid, a homossexualidade era crime. E agora a cidade tem uma vida pungente pra comunidade LGBTQIA+. Pungente, uma vida efervescente, né?
Olha, você já falou uma próclise mais cedo.
Falei?
É, falou. Agora daqui a pouco você vai fazer uma mesóia, dar-se-á.
Não, aí só quando o Temer estiver apresentando o Darkroom com você. E aí vai ser um Darkroom mal assombrado.
Legal ver que quando Mandela acaba com o apartheid, a liberação dos homens negros e mulheres negras e da comunidade LGBT se relaciona profundamente.
Essa semana eu fiz uma live no canal e eu falei exatamente disso, que é importante que a gente, que é parte de um grupo identitário, né, o LGBTQIA+, que a gente esteja sensível às demandas, às pautas de outros grupos identitários. No caso aqui, a gente está salientando o movimento negro, né? A população negra. De fato, as coisas são correlacionadas, elas estão correlacionadas e de mãos dadas, todo mundo, eu acho que a gente consegue muito mais avanços, como aí o Wendel acaba de dizer que rolou lá na África do Sul, felizmente, para a sorte dos irmãos sul-africanos.
Viva a África do Sul.
É isso.
Waka waka.
Salve Nossa Senhora Shakira. E na semana que vem, o nosso enviado especial, Wendel, tá de volta com mais uma dica de algum cantinho do mundo, algum cantinho efervescente. E agora? Agora a gente vai pro biscoito da semana.
Biscoito da semana. Eu tô com vários biscoitinhos separados aqui.
Trouxe um pacote?
Eu trouxe um pacote, mas eu vou escolher um só pra vocês.
O mais fresquinho, por
favor. O mais fresquinho.
Sem trocadilhos, hein, gente?
Aliás, o biscoito da semana não é nem pessoa. Olha, é uma empresa e o biscoito é um brinquedo. Mattel, lembra da Mattel?
Achei que já era sex shop.
Não.
É uma empresa e é um brinquedo?
É, não é um sex shop. A Mattel, que criou lá nos anos 60?
Ah, não me faça essa pergunta. Guga aí, gente, conta pra gente quando é que surgiu o que ele vai falar aí.
A Barbie.
A Barbie boneca, tá? Bom, a Barbie boneca de plástico.
Não é a Barbie.
Não é a Barbie boneca aquela, sem camisa.
Da The Witch, não. Não, deixa eu falar sério agora. A Mattel lançou uma coleção de Barbie sem gênero.
Olha!
Na luta pela liberdade por um mundo sem estereótipos e rótulos pré-estabelecidos, a fabricante de brinquedos Mattel lançou nessa última quarta-feira, dia 25, uma nova linha de boneca Barbie sem gênero definido. A iniciativa foi batizada de Creatable World, mundo criativo. É totalmente livre de etiquetas e permite que meninos e meninas personalizem o brinquedo, com diferentes opções de roupas, acessórios e perucas, que incluem penteados longos e curtos.
Olha, muito bacana a iniciativa. Agora eu tô pensando que eu tenho uma galera que pode pensar assim, mas sempre foi sem gênero, porque a gente tirava a calça do Ken e não tinha nada.
Ah, mas por fora, né?
Ouçam o episódio da semana passada pra ter diferenciação entre identidade de gênero, não. Orientação sexual, sexualidade.
Exatamente. A gente não tá falando nem que a boneca se expressava, porque se ela podia ser toda feminina, mas se ela se expressasse de um modo masculino e quisesse ser homem...
Pois é, tudo certo.
Ah, Jesus.
Agora, que tinha uma galera que ficava indignada porque o Ken não tinha nada ali no meio da calça, tinha uma galera meio indignada.
Povo safado também, né?
Muito safado, muito safado. Enfim, biscoitaço, muito bem dado pra Mattel. O meu biscoito vai pro Brasil, vai pra uma pessoa.
Tô curioso.
André Canto, diretor do documentário Carta para Além dos Muros. Gente, esse filme acabou de estrear.
Achei que a gente não ia falar desse filme hoje.
Importantíssimo, não tem como não falar. Importantíssimo. Esse filme reconstrói a trajetória do HIV e da AIDS com foco no Brasil, por meio de entrevistas com médicos, ativistas, pessoas vivendo com HIV e diversos outros atores. Além de ter um farto material de arquivo. Eu vi uma imagem impressionante de uma repórter da TV Globo, se eu não me engano, é a Sandra Passarinho, falando de uma ala onde estavam internadas pessoas com AIDS. Ela diz assim, aqui a gente está na ala onde ficam os pacientes com AIDS. A gente tem que se cobrir toda. Ela está igual uma astronauta praticamente.
Tipo vírus Ebola.
Naquela época eles acreditavam que a pessoa com AIDS tinha que ficar isolada. E quem ia ter contato com esses pacientes precisava se paramentar toda daquela forma. O documentário investiga o porquê da evolução no tratamento do HIV não ter vindo acompanhada da mudança de mentalidade em relação à infecção. Continua sendo um grande estigma,
né? Uma doença extremamente estigmatizante, ainda relacionada com a atividade sexual, embora não seja a única forma de transmissão, e muito relacionada à comunidade LGBT.
Um dos depoimentos retratados no filme é da imunologista Márcia Rachid, e ela resume bem essa questão do estigma. Abre aspas. Falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás. Não pode, fecha aspas. O filme está em cartaz em várias cidades. É importante assistir logo para garantir que ele permaneça mais tempo no circuito. Procura aí na internet, procura qual é o cinema na sua cidade, na sua região que está exibindo. Vamos olhar, vamos prestar atenção nessa causa. A comunidade LGBTQIA+, sofre muito com esse estigma ainda com relação ao vírus que transmite a AIDS e é muito importante que a gente tenha informação sobre esse assunto. Sobretudo porque as últimas pesquisas têm apontado um crescimento entre os homens jovens.
Leva o pai, leva a mãe, leva a família.
É algo para prestar atenção, tem que estar todo mundo atento nisso mesmo.
Sim.
Bom, biscoitos dados, é chegada a hora de...
Vamos trancar alguém na sauna?
Ai, por favor. Olha, gente, nesta semana a gente separou uma pessoa...
Tô até olhando pra carinha dele aqui no computador.
Ai, gente, que vergonha. Olha só, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício José Sátiro de Oliveira. Sátiro, de Sátiro não tem nada essa história. O prefeito de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tá sendo processado por negar, por impedir a realização da parada da diversidade lá na cidade.
Na denúncia, a promotoria escreve que é claro o tratamento desigual com a comunidade LGBT, proporcionando e estimulando situações restritivas injustificadas a essas pessoas.
O processo, aceito pela juíza Adriana Lisboa, da Vara da Fazenda Pública de Balneário Camboriú, é por improbidade administrativa. O Ministério Público de Santa Catarina cita na ação a autorização para a realização de eventos como a Caminhada pela Paz, a Cão-Minhada, a Festa dos Amigos, a Corrida de Garçons, o GP Summer Sprint Triathlon, enquanto foi negada a autorização para a realização da Parada da Diversidade. A defesa do prefeito alegou que não houve ingerência na ocasião e que a realização da sexta Parada da Diversidade foi negada pela Secretaria de Gestão em Segurança e Incolumidade Pública, não pela prefeitura. Só que a secretaria é um órgão da prefeitura e não colou com a juíza, por isso a juíza aceitou a denúncia e o prefeito está sendo processado. Que coisa feia.
Isso é uma vergonha.
A edição 2019 da Parada LGBTQIA+, só conseguiu acontecer devido a uma liminar da justiça concedida pelos organizadores que impediu o prefeito de proibir a realização do evento novamente.
Olha, uma vergonha, um absurdo que tem a gente tentando silenciar. Todo mundo tem direito de se manifestar. Isso está na Constituição brasileira. E muito bem-vinda à atuação da juíza...
Edith Maria.
Edith tá possessa com esse prefeito.
Ela sempre fica nervosa na hora de trancar na sala.
É, falou em LGBTQ-fobia, ela fica doida. Muito bem-vinda à atitude da juíza Adriana Lisboa, que aceitou o processo contra o prefeito, porque representatividade, a gente começou falando que representatividade importa. As pessoas têm direito de se manifestar.
A gente não planejou essa sauna, nem tudo que a gente está discutindo de forma tão linear, mas tudo se encaixa, né?
Tudo se encaixa, tudo converge. Agora a gente está chegando no finalzinho. E é chegada aquele momento em que a gente estabelece conexões com o Projac para falar com ela, a diva.
A maravilhosa.
A eterna tieta.
A salve, salve.
Beth Faria.
Eita, Lelê. E vamos nós outra vez.
Amor, Beth me disse essa semana que ela tá afrontosa.
Afrontosa?
Afrontosa.
Safadinha.
Safadinha. E provocativa.
Olha.
Beth me disse que o boy que ela faria essa semana, ela nem acha assim lá grande coisa não. Não acha bonito, não acha lindo.
Uhum.
Mas ela faria só pra não perder o afronte.
Sim.
Beth faria Rodrigo Westerman. Sabe quem é?
Não.
Rodrigo é sobrinho de Silas Malafaia.
Rodrigo, eu vi, não decorei o nome, Rodrigo, mas tem a história toda.
É
conta
que eu
aí.
Omiti o último sobrenome, que é o Malafaia. O rapaz andou dando entrevistas dizendo que é gay e vai casar. Beth, que adora dar um close, disse que faria só pra irritar aí o pastor, parente famoso, bem preconceituoso do Rodrigo. A Beth disse que ainda pagaria de casalzinho, fazendo fotinho, postando no Instagram, abrindo até perfil de casal com o Rodrigo.
Sim.
Só pelo afronte, só pra irritar.
O texto que ele escreveu nas redes sociais foi lindo e muito emocionante.
Lindo, muito bonito. O pastor, que eu não vou nem repetir o nome, não deve ser nomeado, o pastor andou dizendo que o rapaz não é sobrinho dele. Que é mentira, que é uma falácia, não pertence à família, ao clã, não tem nada a ver. Só que assim, né, minha gente, eu fiquei aqui pensando, se todos nós somos irmãos...
É
um rapaz que é filho de um irmão.
É parente.
É sobrinho.
Sim, é
então,
sobrinho.
Beth Faria, Rodrigo Westerman Malafaia, pra não perder a chance de dar esse close certo.
Outro close certo que Beth Faria vai lá pro outro lado do Atlântico. É pra Luca Trapanese.
Que é por nome de bactéria?
Por suposto.
Gente, parece aquele estafilococo, treponema, não parece que não
treponema é da sífilis, que? Treponema pálido.
Ai, Jesus, quem é essa pessoa?
Você tá muito criativa pra me gongar.
Trapanema?
É, o médico sou eu.
Trapanese, Lucas Trapalhões, ó.
Luca Trapanese. Agora você vai pedir desculpa depois da história que eu vou contar.
Eu vou gulgar aqui. Ai,
o Luca. É, vai ficar no ar o seu arrependimento. Pede desculpa pra Luca.
Luca, perdone. Perdone.
Pede pedindo desculpa até no porto italianês dele. Luca, que é um homem gay de 41 anos, que trabalha e vive na sua cidade e é solteiro na Itália. Desde sempre ele sonhava em ser pai e finalmente realizou seu sonho de adotar a menina Alba, que tem apenas 2 semanas de vida e foi rejeitada por 20 famílias italianas.
Nossa.
Por ter síndrome de Down.
Nossa.
Luca, quando viu a menina, descobriu que ele era completamente capacitado para as necessidades especiais dela e descobriu que era pai dela no momento em que a viu.
Que bonito.
E tá muito feliz. E se você quiser ver as fotos pelo Google, a menina é linda. Ele é lindo. Beth Faria. Beth seria mãe postiça.
Beth facilmente.
Beth seria madrasta.
Pelo que eu conheço
Alba.
De Beth, Beth, numa hora dessa, já tá na fila da Itália pra emitir o bilhete.
Tirando dupla nacionalidade.
Muita coisa.
Beth, realmente, você me orgulha.
Um bateu pra Beth.
Um beijo, Beth. Parabéns.
Beth, volta na próxima semana. Ó, lembrando que vocês podem sugerir pra quem vai ao biscoito, quem vocês querem trancar na sauna.
Manda pra gente aquele correio Dark Room que você tá na dúvida se vai dar aquele close certo. Manda suas dúvidas de etiquetas LGBTQIA+. Manda o que você quiser, manda beijo.
Quem Beth Faria, na opinião de vocês, é só escrever para podcastdarkroom@gmail.com. E a gente vai ficando por aqui.
Ah,
a chegada da hora. Ninguém aguenta mais que 30 minutos. Ninguém aguenta. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio inédito do Dark Room, o podcast
da família gay brasileira. Um beijo, gente. Até semana que vem.
Beijo.